When I was a deacon, like many of you young men,
há vários anos, quando era diácono, com muitos de vocês, rapazes, meu pai e eu fomos até um rio nas montanhas para pescar trutas. Enquanto prendia a isca no anzol, na ponta da minha linha de pesca, meu pai me disse que eu teria que fisgar o anzol na boca do peixe quando ele tentasse pegar a isca, senão ele escaparia. Como eu não sabia o que significava fisgar o anzol, ele explicou que eu precisaria enganchar o anzol na boca do peixe quando ele mordesse a isca, de modo que não conseguisse soltar-se, e que para isso eu teria que puxar rapidamente a vara quando o peixe tentasse pegar a isca. Eu realmente queria pegar um peixe. Por isso fiquei ali na margem do rio, tenso como uma mola recolhida, esperando o puxão na ponta da vara, que indicaria que o peixe estava tentando pegar a isca. Poucos minutos depois, senti um movimento na ponta da vara e imediatamente puxei a vara com toda a minha força, esperando ter que lutar muito com o peixe. Para minha surpresa, vi a pobre truta com um anzol preso firmemente na boca, ser arremessado da água para o ar, por cima de minha cabeça e cair no chão ao meu lado se debatendo. Aprendi duas coisas com aquela experiência. Primeiro, um peixe fora da água é um pobre coitado. Embora suas guelras, barbatanas e cauda funcionem muito bem na água, são inúteis na terra. Segundo, o infeliz peixe que pesquei naquele dia morreu porque foi enganado, achando que algo muito perigoso e até fatal era valioso, ou ao menos suficientemente interessante para ser examinado de perto ou experimentado. Meus queridos irmãos do sacerdócio arônico, podemos aprender algumas lições com isso. Primeiro, um propósito básico da vida, conforme ensinou Leí, é ter alegria. Para isso, é preciso que compreendam que, como os filhos do Pai Celestial, vocês herdaram características divinas e necessidades espirituais. Assim como os feixes precisam de água, vocês precisam do Evangelho e da companhia do Espírito Santo para serem verdadeira e profundamente felizes. Por serem filhos de Deus, não é compatível com sua natureza eterna fazerem coisas erradas e sentirem-se bem. Isto é impossível. Faz parte do seu DNA espiritual, por assim dizer, o fato de que só não terão paz, alegria e felicidade na medida em que viverem o Evangelho. Por outro lado, na medida em que decidirem não viver o Evangelho, serão tão miseráveis quanto um peixe na água, como a alma disse a seu filho Corianta. Eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. E agora, meu filho, todos os homens que estão num estado carnal vivem sem Deus no mundo e seguiram caminhos contrários à natureza de Deus. Por conseguinte, estão num estado contrário à natureza da felicidade. Observem que viver sem Deus no mundo, em outras palavras, recusar-se a viver o Evangelho, e, portanto, perder a companhia do Espírito, é seguir um caminho contrário à natureza da felicidade. O Evangelho de Jesus Cristo é, de fato, observem que está no singular, significando o único, grande plano de felicidade. Se vocês escolherem qualquer outro estilo de vida ou tentarem viver apenas as partes do Evangelho que lhes parecerem convenientes, essa decisão lhes roubará a plena e resplendente alegria e felicidade que lhes foram designadas por nosso Pai Celestial e seu Filho. Agora, a segunda lição que aprendi na minha pescaria. Assim como um peixe num rio das montanhas precisa tomar cuidado com as armadilhas em seu caminho para não ser puxado para fora da água, vocês também precisam ser sábios para não serem tirados de uma vida feliz centralizada no Evangelho. Lembrem-se do que leí: o diabo procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio, e obtém poder para escravizar-nos quando nos envolvemos com coisas impuras e malignas. Portanto, não sejam enganados e nem sequer experimentem coisas indignas, porque Satanás está pronto para fisgar o anzol. Foi o risco muito real de sermos fisgados sutil ou subitamente que o levou o antigo profeta Moroni, que realmente viu os nossos dias, a advertir: não toquem nem na dádiva má, nem do que é impuro. Há muitas coisas malignas e impuras na música, na internet, nos filmes, nas revistas e nas bebidas alcoólicas, drogas e fumo. Meus queridos irmãos, nem sequer toquem em qualquer coisa maligna ou impura. Por trás dessas coisas está um azol que fisga de modo sutil e muito mais repentino do que vocês imaginam. E o processo de retirada do anzol pode ser extremamente doloroso. Alma disse que para ele o processo do arrependimento foi quase até a morte. De fato, ele declarou: nada pode haver tão intenso e cruciente como foram minhas dores. Alguns de vocês já se envolveram com muitas coisas malignas e impuras. Tenham esperança, sabendo por doutrina e pela fé, que a fé que a alma tinha o Senhor o levou a arrepender-se. Como resultado direto de seu arrependimento, sentiu imensa felicidade, graças ao poder da expiação de Cristo, a ponto de declarar: nada pode haver tão belo e doce como foi minha alegria. Vocês também sentirão o mesmo se buscarem o Senhor por meio do arrependimento. Todos precisamos nos arrepender em maior ou menor grau. Arrepender significa efetuar na vida as mudanças que o Salvador deseja que façam para a sua felicidade. O arrependimento é o grande princípio capacitador do Evangelho. Se sua fé no Evangelho provocar uma mudança pessoal em seu arrependimento, conforme declarou Elamã, irá conduzi-los ao poder do Redentor para a salvação de sua alma. Ao mudar também, que nosso amoroso Salvador, conforme declarou Alma, tem todo o poder para salvar cada homem que crê em seu nome e apresenta frutos dignos do arrependimento. Esta é uma doutrina vigorosa, libertadora e plena de esperança. O profeta Joseph Smith aprendeu que, por experiências próprias, que o Senhor espera que evitemos a miséria vivendo o seu Evangelho e deseja que aprendemos que podemos arrependermos. Quando Joseph perdeu 116 páginas do manuscrito da tradução do livro de Mormon, ao ceder à persuasão dos homens, sentiu-se miserável. O Senhor o disse: tu deverias ter sido fiel, e ele teria estendido o braço, amparando-o contra todos os dardos flamejantes do adversário, e teria permanecido contigo em todos os momentos de angústia. O mesmo acontece com cada rapaz. Seja fiel, e terá o amparo da mão de Deus. O Senhor lembrou então ao profeta e a cada um de nós que ele seria perdoado caso se arrependesse. Imaginem a alegria que ele sentiu quando o Senhor o declarou: lembra-te, porém, de que Deus é misericordioso, porque arrependa-te do que fizeste contrário ao mandamento que te dei, e és ainda escolhido. Meu convite a cada um de vocês esta noite é que vivam o Evangelho para serem verdadeiramente felizes. Evitem o mal e a miséria que ele traz. E caso tenham e venham a se envolver com uma coisa maligna ou impura, efetuem as mudanças que o Senhor deseja que façam para a sua própria felicidade. Presto testemunho que ele permitirá que vocês tenham sucesso por intermédio de seu incomparável poder. Se aceitarem esse convite, colherão uma felicidade duradoura e edificarão o alicerce de sua vida sobre a rocha de nosso Redentor, que será tal que, como Elamã ensinou, o mal não terá poder para vos arrastar ao abismo da miséria e a angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual está edificada, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Presto meu testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha, o único alicerce seguro para a felicidade e a cura. Ele vive. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele os conhece pelo nome. Ele os ama. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.